Semana em África.
Bem-vindos à Semana em África. Esta semana, as autoridades angolanas anunciaram a Operação Resgate. Orlando Bernardo, o diretor do Gabinete de Comunicação da Polícia, promete uma operação levada de forma muito séria.
Essa operação será levada de forma muito séria, de forma muito contundente. Uma das referências dessa operação é precisamente o não haver excesso na atuação dos efetivos e de todos os órgãos da administração local que vão estar envolvidos nessa operação. É uma condição sine qua non. E o facto de esta operação ser publicitada, o facto de estarmos aqui a falar, a apelar aos cidadãos para que vão prestando atenção, para que vão melhorando, para que se vão retirando, vão desistindo de algumas atitudes e de alguma forma de fazer e de levar a vida, é precisamente por isso. É para que não se surpreendam quando as autoridades estiverem no terreno a fazer o seu trabalho.
José Mateus Zeca Mutshima, presidente do movimento do Protetorado de Luanda, de Tshokwe, denuncia que o MPLA no poder é responsável pela situação em que o país se encontra e aconselha ponderação ao presidente angolano João Lourenço na luta contra a imigração ilegal, tendo revanches e mais problemas gerados pela Operação Transparência, que continua e desde o passado 25 de setembro já levou à expulsão de mais de 380 mil imigrantes com registros de violência, a qual desde terça-feira se acresce a Operação Resgate a ser implementada em todo o país.
Eu estou a associar essa Operação Resgate àquilo que aconteceu há alguns anos em África, quando alguém que se assumiu como presidente de Uganda fez as mesmas coisas. O João Lourenço fez um trabalho com muita ponderação e um estudo profundo. Todos os males que acontecem em Angola foram feitos pelo seu próprio partido, onde ele foi durante 40 anos membro do grupo político. E ele não vai mudar Angola de dia para noite. Esse tipo de resgate para tentar repor Angola nos seus canais, que todos nós estamos a abraçar que Angola deve mudar, deve ser feita de forma ordenada, disciplinada, tem que sensibilizar a sociedade. O que vai acontecer é revanchas, vai acontecer mais problemas do que nunca tivemos. Por que que primeiro toma 7 revanchas, ainda não tem resultados finais do que acontece nas lundas? Agora, porque o país todo.
Ainda quanto a imigrantes em Angola, a Rádio Sol Mansi em Bissau tem recebido denúncias de cidadãos guineenses que estão a ser perseguidos e vítimas de espancamento, detenções arbitrárias em Angola, em resultado das operações contra a imigração ilegal no país. A situação está a provocar o pânico junto das famílias dos imigrantes, sendo que uma das maiores preocupações se deve ao facto de não haver representação oficial da Guiné-Bissau em Luanda, como nos relata aqui Amadi Jouf Djaló, chefe de redação da Rádio Sol Mansi.
De acordo com a informação que a Rádio Sol Mansi teve através daqueles 500 que se encontram neste momento em Angola, dão conta de situações que põem em risco a sua segurança, circulação e a prática de atividades. E também já ouvimos relatos, ainda não confirmados, que dão conta de que um guineense foi morto e até já foi identificado, porque a operação deve abranger a capital, que é Luanda. Neste momento há uma concentração dos guineenses que estão na capital de Angola, mas estão sem documentação, estão de forma ilegal, mostrando assim a operação que está a ser desencadeada pelas autoridades de Angola, envolvendo grande tortura, não só guineenses, de outros países. Ontem, na conversa que eu tive com aqueles cidadãos guineenses lá em Angola, mostraram que hoje não poderiam estar disponíveis, porque estariam escondidos para não serem capturados pelas autoridades durante a operação.
O secretário de Estado das Comunidades da Guiné-Bissau, em comunicado, garantiu esta semana que vai enviar uma equipa de alto nível à Angola para se inteirar da situação dos imigrantes guineenses ilegais em Angola.
Bissau, 94 FM.
Esta semana, o presidente José Mário Vaz manteve uma reunião com atores políticos e sociais do país. O PRS tem sido o único partido a comparecer neste encontro. Nesta reunião, evocou-se o adiamento das eleições legislativas, marcadas para 18 deste mês, estando agora em cima da mesa três datas alternativas: 16 de dezembro, 30 de dezembro ou ainda 27 de janeiro do próximo ano, como nos liga o nosso correspondente em Bissau, Moussa Baldé.
Definitivamente ficou assente que as eleições legislativas já não vão ter lugar no dia 18 de novembro.
Os partidos que na terça-feira estiveram reunidos com o presidente José Mário Vaz concluíram que o recenseamento eleitoral ainda nem atingiu a metade de potenciais eleitores. Dos cerca de 900 mil potenciais eleitores previstos, apenas estariam registados cerca de 350 mil. O presidente José Mário Vaz pediu assim ao primeiro-ministro Aristides Gomes que apresente, o mais tardar, na sexta-feira, um consenso alargado, tendo em vista uma nova data para a ida às urnas. Aristides Gomes já tem em mente uma das três datas, 16 de dezembro, 30 de dezembro ou 27 de janeiro do próximo ano. O presidente José Mário Vaz e a própria CDAO, que patrocina o atual governo, querem que as eleições não passem deste ano. Na sexta-feira, então, o presidente volta a reunir-se com os partidos para a tomada de uma decisão final. O PAGC, o PCD, a União para a Mudança e o PND, quatro dos cinco partidos com assento parlamentar, recusam-se a participar nas reuniões com o presidente Vaz. O PRS é o único partido com assento parlamentar que tem participado nos encontros. Os outros dizem que não é da competência do chefe de Estado convocar esse tipo de reuniões.
São Tomé, 102.8 FM.
O líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, esteve em Paris no início desta semana para encontros com a comunidade guineense a residir em França. Em entrevista à RFI, o antigo primeiro-ministro denunciou vários incidentes que estão na origem dos atrasos registados neste processo eleitoral.
Tivemos partidos, particularmente um partido, o PRS, a exigir licenciamentos de raiz através de métodos biométricos, concessão do cartão no ato da eleição, tudo o que os cenários analisados demonstravam como menos favorável ao reduzido tempo de que dispunhamos. E, portanto, ficámos aguardando que todas as condições estivessem reunidas. Gastou-se aí mais de um mês. E estamos a assistir a muitas iniciativas no sentido de bloquear o processo. Eu penso que foi noticiado de dirigentes do PRS que se deslocam às mesas de recenseamento para bloquear essa situação. Tivemos o registro de algo, de um incidente desses, envolvendo o secretário-geral do partido. Tivemos incidentes no sul do país, concretamente em Funafuti, onde o representante do PRS vai à mesa de recenseamento, subtrai a bateria que assiste lá a equipa no trabalho para bloquear o processo. Tivemos em Bissau, tivemos noutros lugares. E estamos, por exemplo, a falar em França. Tivemos o mesmo registro tanto em Portugal como em França, onde os embaixadores recebem os kits, guardam os kits, impedem a equipa que veio de Bissau para fazer o seu trabalho e evocam os atrasos para dizer que não há condições para a realização de eleições.
O presidente São Tomense pediu aos cidadãos para se absterem de declarações que possam agudizar o clima de violência pós-eleitoral. Evaristo Carvalho disse que nada justifica atos de violência pouco comuns na sociedade de São Tomense, apelando para elevação da cultura de cidadania.
Cumprirei escrupulosamente os preceitos constitucionais em vigor, bem como todas as leis que me obrigam, exercendo todas as prerrogativas que as minhas funções e o meu mandato me conferem.
E este é o ponto final desta Semana em África, que regressa, como bem sabe, no próximo sábado. Por isso, até lá, tenha um excelente fim de semana.